Conheça o seu direito.
Olá, olá. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos vocês. Estamos todos reunidos novamente para mais um programa Conheça o seu direito. Esse programa é realizado através da Rádio Uninter e patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, e junto comigo sempre estão dois queridos professores, meus colegas de trabalho, tutores desses cursos. E, eventualmente, vocês sabem disso, nós conseguimos trazer um convidado especial para nos ajudar, nos abrilhantar em nossos trabalhos e trazer a vocês um pouquinho mais de conhecimento. Hoje não é diferente. Hoje nós trouxemos uma professora que vai nos falar sobre um tema bastante importante e que certamente traz muita discussão e muito debate. Já já eu apresento essa professora e esse tema. Primeiramente, boa noite ao professor Arthur e à professora Priscila.
Boa noite, professor Silvano, professor Arthur, em especial aí, professora Aline, seja muito bem-vinda. E estou ansiosa já para ouvir o que a professora Aline tem para nos contar sobre o tema.
Boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Uninter, que estão sempre aqui conosco. É um prazer estar sempre aqui com vocês e espero que hoje o nosso programa, como sempre, traga alguma novidade aí na sua vida. Tenho certeza que esse tema é muito quisto para a maioria das pessoas e principalmente para quem quer conhecer os direitos aí dessa classe trabalhadora do Brasil.
Perfeito. Professora Aline Raimann Bruni, especialista em Direito do Trabalho e em Direito Tributário. Ela vai nos falar um pouco mais sobre os direitos do empregado doméstico, especialmente a partir de uma lei especial que essa classe trabalhadora tem desde 2015, a Lei 150, uma lei complementar. Boa noite, professora Aline, seja muito bem-vinda.
Boa noite, professores. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que esse tema também ajude, né? Espero que todos aproveitem o máximo que a gente pode ajudar eles.
Perfeito. Trabalhador doméstico. Certamente vocês já ouviram falar em empregada doméstica. E me parece que sempre quando nós falamos em empregado doméstico, o primeiro que vem na nossa cabeça é a chamada secretária do lar. Eu não gosto desse termo. É, empregada doméstica mesmo, não é verdade? Mas creio, professora Aline, que não é só ela. E também creio eu que você vai abordar, além dos ditames constitucionais que realmente embasam os direitos desse trabalhador tão sofrido, não é? Que foi galgando muito lentamente os seus direitos para chegar até a lei complementar 150, que lhe garante, digamos assim, quase todos aqueles direitos que os demais trabalhadores já têm e há muito tempo. A palavra é sua, professora.
Obrigada. Então, assim, pessoal, os empregados domésticos é uma profissão que eu acredito que, se não a mais antiga, uma das mais antigas, né, que existem. E vejam que apenas há 5 anos atrás é que realmente foi positivado esses direitos desses empregados, sabe? Foi difícil, foi uma luta muito, né, que começou há muito tempo, mas também só em 2012 é que começaram a fazer um projeto de emenda constitucional para alterar a Constituição, para que tivessem dentro da Constituição os direitos garantidos dos domésticos também, né? Depois, essa PEC, que é a PEC das domésticas, que a gente chama, ela se transformou em uma emenda constitucional, que é a 72 de 2013. Então, em 2013, já começaram a surtir alguns efeitos, começaram a ter alguns direitos, né? Jornada de trabalho, entre outros direitos, mas bem raso, assim, era bem, bem superficial. E só em 2015 é que foi publicada a Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe realmente esses direitos aos domésticos, né? Foi uma vitória para essa classe. Então, eu acredito que foi uma vitória mesmo para essa.
Essa parte de trabalho tão importante, né? Exatamente, eu acho que uma das coisas mais importantes em relação à lei do empregado doméstico é que finalmente a gente definiu, né? O legislador definiu o que é o empregado doméstico, porque ainda hoje, depois de 5 anos de vigência na legislação, ainda existe uma bastante confusão em relação a, é diarista, aquela pessoa que vem 1, 2 vezes na semana para fazer a limpeza da casa, ou é empregado doméstico, será que eu preciso registrar e tudo mais? Então, uma das coisas mais importantes que essa lei trouxe, além de todas as outras garantias trabalhistas que ela teve, ela trouxe também a definição, finalmente, do que é empregado doméstico, né, professora Priscila?
Exatamente. Com certeza, assim, a definição, né, professora Lino, o que, que então vem a ser empregado doméstico? Por exemplo, se eu chamar hoje, eu tô aqui com a minha casa que tá uma bagunça, se eu chamar alguém para me ajudar a limpar a minha casa, mas só hoje, eu já tenho que assinar a carteira dessa pessoa, ela já é considerada empregada ou empregado doméstico?
Pois é, então realmente isso é uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem, né? E o artigo 1º dessa lei complementar, ele já veio definindo. Então tem alguns requisitos para que seja considerado empregado doméstico, né? Então o primeiro requisito seria a continuidade nessa prestação de serviço, ou seja, ela tem dia, horário, ela tem um certo dia que ela vai trabalhar na sua casa. Pode ser 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, enfim, mas ela tem uma continuidade, né? Não é de vez em quando que ela vai. Um outro requisito também é a subordinação, ou seja, ela recebe ordens de alguém. Ela não pode simplesmente fazer o trabalho do jeito que ela bem entende, como ela quer, o horário que ela quer, não. Ela tem alguém que vai dar uma ordem para ela e ela vai cumprir essa ordem, né? Um outro requisito é a onerosidade, ela tem que receber por isso. Então, por exemplo, eu não vou prestar um serviço na casa de uma amiga minha, por exemplo, sem receber nada, e, né, não, ela, a empregada doméstica, ela recebe um valor para prestar esse serviço, né, ela é remunerada por isso. Outro requisito é a pessoalidade, ou seja, eu não posso simplesmente, eu sou contratada para ser empregada doméstica, eu não posso falar, hoje eu vou mandar minha irmã, vou mandar minha mãe, vou mandar minha amiga, né, eu fui contratada, é a minha pessoa, então é pessoal, eu tenho que ir lá prestar o serviço, né. Não posso substituir essa... Não posso mandar outra pessoa no meu lugar, porque o contrato é comigo. Eu sou a empregada, né? E um requisito também que é muito importante, que é específico do doméstico, é que ela tem que prestar serviço para uma pessoa física, uma família ou uma pessoa só, uma pessoa, desde que seja física, não pode ser jurídica, e que não tenha fins lucrativos nesse local onde ela vai prestar serviços. Né? Não pode a pessoa, por exemplo, eu faço doces e eu vou vender meus doces e peço para minha empregada doméstica embalar meus doces. Eu não posso, né? Porque ela não é daí mais considerada doméstica, porque ela está me ajudando numa atividade que eu tenho fins lucrativos. Então, eu não posso, né, pedir para que ela me ajude nisso.
Ah, ótimo,
e um requisito, o principal, na verdade, que veio trazendo nessa legislação é que ela precisa trabalhar mais de 2 dias na semana. Então, ela tem que trabalhar pelo menos 3 dias, além desses outros requisitos que a gente já comentou, para ser considerada doméstica. Né? Isso tinha só em jurisprudências, antigamente. Alguns tribunais decidiam de um jeito, outros de outros. Então, a gente não tinha uma definição. E essa lei, ela veio, né, trazendo categoricamente.
Eu diria, professora Aline, que o artigo 1º, inclusive, da lei complementar 150, ele veio para dar uma base legislativa ao empregado doméstico, mas ele também veio consolidar entendimentos, como você falou, doutrinários, jurisprudenciais. Primeiro, ele está ali de maneira bastante clara, o que a CLT não, às vezes, dava essa clareza, dos requisitos do vínculo empregatício, os 4 que você falou agora. Mas principalmente em relação a partir de quando esse vínculo ele fica caracterizado. Então é importante a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a habitualidade, mas a partir de quando? Porque nós sabemos, por exemplo, que um trabalhador que trabalha 1 dia por semana, no caso do diarista, nós podemos localizar esses 4 requisitos também lá. mas mesmo assim não gera um vínculo empregatício, não é verdade? Então, aquela ideia consolidada já nos tribunais de que a partir do segundo dia trabalhado, ou seja, a partir do terceiro, mais do que 2 dias, consolida-se sim, ou caracteriza-se sim, o vínculo empregatício. E, a partir desse momento, o artigo 1º, então, deu respaldo para o entendimento do chamado vínculo empregatício, né? Onde existe o empregado de um lado e o seu empregador do outro. Me parece bem importante essa colocação.
Sim.
Professora Aline, uma coisa assim, eu achei muito interessante que você falou em relação a embalar doces, né? Então, ou seja, se eu vou vender esses doces... Se eu estou usando como, você falou uma palavra no início, para fins lucrativos, aí já não é mais considerada empregada doméstica a pessoa que eu vou chamar. Exatamente. E assim, eu vejo assim que muitas pessoas têm dúvidas em relação a empregado doméstico. Empregado doméstico seria então só para limpeza?
Não, na verdade, assim, qualquer pessoa que complete, que preenche esses requisitos que a gente comentou aqui, ela pode ser um empregado doméstico. Pode ser um médico, se eu quiser contratar um médico para cuidar da minha saúde na minha casa, eu posso. Né? Muita gente se perguntar, mas é formado, tem uma formação, não importa. Né? Enfermeiro, médico, motorista, qualquer coisa. Então, qualquer profissão, né?
Então significa que se eu contratar alguém para pilotar o meu jatinho que está estacionado aqui no meu prédio, ele vai ser empregado doméstico, afinal de contas, não tem finalidade lucrativa eu ir para Paris, para Nova York.
Exatamente, é só para o seu
York.
Lazer, né?
Exatamente. Até o próprio piscineiro, né? Já vi piscineiros que vão lá limpar a piscina 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, serem registrados na CTPS como empregados domésticos, regidos aí pela Lei 150, né?
Veja, né, o exemplo da professora Aline, o médico, né? Quantas pessoas às vezes contratam um médico realmente para ser cuidador? Ah, eu tenho uma pessoa acamada em casa. Eu vou contratar um médico para prestar serviços para essa pessoa. Vai ser um empregado doméstico, né?
Sim.
Ah, bacana, ótimo.
E daí, se eu contar, a gente já descobriu que o empregado doméstico é essa pessoa, certo? A gente já elencou os vínculos. Aí, registrei essa pessoa. Eu posso fazer ela trabalhar 24 horas por dia na minha casa ou tem uma jornada como o do CLT?
A Lei Áurea, professor Arthur, ela
já foi, né?
Com a escravidão.
Já foi.
É que o professor Silvano tem o fuso horário, ele não sabe quando que ele vai viajar, quando que ele vai voltar no time dele. Você não está entendendo, professor.
Uhum. Mas é que muita gente acredita mesmo que o doméstico pode prestar serviço quando ela quer, infinitamente, todos os dias da semana, 24 horas. E realmente, né, escravidão não existe mais. Então, a lei complementar, ela fala lá, né, no artigo 7º da Constituição já tinha também, mas essa lei complementar, ela fala que são no máximo 8 horas diárias ou 44 semanais, então eu não posso exigir que ele trabalhe 24 horas. Né? O máximo que pode acontecer...
Difícil é o controle de jornada, né, professora? Eu acho que tem que ter aí bom senso e, principalmente... honestidade, por assim dizer, das duas partes na prestação do serviço. Mas, voltando um pouquinho no que nós falamos há pouco, de que várias pessoas, vários profissionais podem ser caracterizados como empregados domésticos, me veio à cabeça uma profissão que ela é muito utilizada também, além da chamada empregada doméstica, aquela que faz serviço de limpeza normalmente, a babá, a pessoa que cuida como babá de crianças e etc. É um serviço bastante utilizado. E certamente também, até para que dê uma primeira experiência, muita gente contrata menor de 18 anos, esse tipo de serviço. Isso é possível também ou esbarra na legislação?
A Lei 150 de 2015, realmente, ela veio trazendo essa proibição. Então, não pode. Menor de 18 anos não pode prestar serviço como empregado doméstico, seja qual função for, não pode. Só a partir de 18 anos mesmo.
E aí temos uma diferenciação da CLT, né, que traz lá os acima de 16 anos ou a menores de 16, né, na condição de aprendiz. Então, isso é uma pergunta bem interessante, porque era de costume, né? Eu lembro da minha avó, até da minha mãe, falando de pessoas que prestavam serviços como babá, cuidando de crianças que eram menores de idade, justamente. E a diferença, né? Não pode. Nessa característica, nesse vínculo de emprego, não pode.
De jeito
nenhum. É aquilo, é cultural. E não podemos esquecer que essa cultura é muito difícil de ser quebrada. Tenho a certeza de que muitos estão continuam empregando menores para esse tipo de serviço. É claro que também, culturalmente, sem registro nenhum.
Por isso que eu sempre falo que a Lei Complementar 150 é uma lei muito revolucionária para a gente que estuda, né, as legislações trabalhistas e a evolução dela dentro do nosso ordenamento jurídico. Ela é uma lei muito à frente do seu tempo, né? Porque ela veio não só confirmar o que já existia, mas mudar coisas que existiam e não estavam corretas, e até eram incompatíveis com outras legislações, como o Estatuto do Criança e Adolescente, a própria Constituição, enfim, né?
Professor, e outras diferenças, digamos assim, do trabalhador, entre aspas, normal, professor Aline, em relação a férias, a 13º, a jornadas, interjornadas, como que está hoje esse tipo de situação?
Na verdade, essas situações de férias, 13º, os empregados domésticos também têm, né? É um direito que eles têm, normalmente igual tem os empregados registrados pela CLT, né? Normal. Intervalo intra e interjornada também, aí muda um pouquinho a situação, porque eles podem diminuir, fracionar esse intervalo intrajornada, né? O intervalo interjornada, que é aquele de 11 horas, entre uma jornada e outra, é o mesmo. É 11 horas, pelo menos, de intervalo que tem que ter entre uma jornada e outra, né? O intrajornada já muda um pouco. Por mais que seja de 1 a 2 horas, no máximo, esse intervalo, tem a possibilidade de fazer um acordo entre empregado e empregador para reduzir esse intervalo para 30 minutos. Então, para o doméstico existe essa possibilidade, né? Não precisa de acordo coletivo, enfim. É um simples acordo entre as partes, ele entre empregado e empregador, pode reduzir. E se o empregado doméstico mora na residência, ainda há a possibilidade de fracionar esse intervalo, né? Podendo ser de 1 hora até 4, esse intervalo, desde que ele resida na residência. Então, posso fracionar esse intervalo, né?
Nesse aspecto, o perigo mora ao lado também, né, professores? Morar na residência. Não é raro o empregador entender que o empregado está à disposição, não é verdade?
Exatamente.
Às 24 horas do professor Arthur.
Então significa dizer que se a pessoa mora lá e ela já trabalhou as 8 horas, que a gente já viu que é o limite, certo? Aí ela pode, e se ela prestar algum serviço fora desse período? Então, eu vou dar um jantar na minha casa para os meus amigos e eu quero que o empregado doméstico cozinhe para mim. Ele vai ficar lá 2 horas após o horário de trabalho dele. Pela lei complementar, a gente paga horas extras? Se sim, qual a porcentagem?
Sim, se passou do horário contratado, do horário contratual dele, e ele trabalhou além desse horário, eu vou ter que pagar as horas extras, que é no percentual de no mínimo 50% do valor hora. Né? Então, essas 2 horas eu vou pagar a hora mais 50% para ele. Ele também tem direito a horas extras.
Professora Aline, a gente sabe que empregada, como a gente já falou no início, não é só empregada doméstica, mulheres, né? Que pode haver empregados, e não só na área de limpeza, como em todas as áreas. Porém, é mais comum vermos mulheres trabalhando em ambiente doméstico, até porque tem toda uma questão aí de cultural e que vem se arrastando de muito tempo, né? Que está mudando aos poucos, mas está mudando. Porém, nós temos a situação da licença maternidade, né? Então, se eu tiver uma empregada doméstica e ela engravida, nesse caso, ela sendo empregada doméstica, ela vai ter direito à licença maternidade? Eu como empregadora, vou ter que arcar ou com um valor a mais para que ela tenha esse benefício? Como que funciona essa questão?
Na verdade, a empregada doméstica também tem direito à licença maternidade, né? Mas a diferença é que quem vai pagar esse benefício vai ser a Previdência, né? O empregador vai pagar a parte de INSS, que é devido da parte dele, parte patronal dele, mas o INSS vai pagar esse benefício. E eu posso contratar outro empregado por esse prazo, né, só para substituir ela. Então, para a doméstica é possível que eu contrate um empregado durante esse período por prazo determinado. Então, ela vai ficar lá os 120 dias de licença, e esses 120 dias eu vou contratar um empregado por prazo determinado.
Por prazo determinado. Ah, que interessante, né, professora? Porque pessoa jurídica não pode fazer isso, né? Eu não posso contratar alguém por prazo determinado para fins de substituição, né?
Exatamente.
Mas já o doméstico, uma informação muito importante, bem interessante.
Seja por doença, por maternidade, né? Independente do motivo que o empregado se afaste, eu posso contratar um empregado por prazo determinado, só por esse período.
Bacana.
Professora, voltando ainda na jornada de trabalho, a jornada diária máxima de trabalho é de 8 horas. Significa dizer que pode ser uma jornada inferior, por exemplo, de 6 horas. Há algum óbice para que esse mesmo empregado doméstico tenha dois empregos de 6 horas, por exemplo?
Não há nenhuma vedação, desde que não sejam para o mesmo empregador, né? Ele pode ter, ele que vai controlar a vida dele. Se ele quiser trabalhar lá 24 horas, mas dividido em 3 empregadores, por exemplo, né? Trabalhar 4 horas em cada um para ter um intervalo, ele pode, não tem problema. O que não pode é no mesmo empregador.
Eu vejo como uma possibilidade, especialmente em virtude de uma outra possibilidade que também foi dada a partir da reforma trabalhista, da jornada 12 por 36. Isso também, o empregado doméstico pode aderir a esse tipo de jornada? Eu creio que, se puder, realmente facilita a vida daquele que quer ter uma remuneração um pouco maior, deixando, digamos assim, o esgotamento físico, que às vezes nem é levado em consideração. Por quê? Porque ele precisa, sim, de uma remuneração um pouco mais elevada, não é verdade?
Sim. Essa lei complementar 150 de 2015, ela trouxe essa possibilidade. Então, basta o empregado fazer um acordo com o empregador, colocar no contrato de trabalho que ele vai trabalhar essa jornada 12 por 36, que é possível. Então, essa lei complementar, ela trouxe essa inovação também para o doméstico. Pode, sim, ser feito esse tipo de jornada para o doméstico.
E antes não se falava muito nisso, né? E existia sempre empregados que faziam essa jornada, mas não possuíam uma regulamentação. E vou chamar a atenção de vocês aí para uma coisa, pessoal, que está ouvindo a gente. Não é só porque nós estamos falando de uma categoria diferenciada, com uma lei complementar específica, que a gente não tem que fazer contrato de trabalho, tá bom? Vários momentos nós falamos aqui, tem que colocar no contrato de trabalho, porque não é muito usual, né? Que as famílias façam esses contratos. Por mais que seja aceito atualmente o contrato oral, o contrato verbal, orienta-se, né, por precaução, que sempre se faça um contrato de trabalho, coloque todas as regras ali, horário de trabalho, remuneração, tudo certinho, para que não haja problema, tá? Então, foi uma coisa que eu lembrei agora, é que os nossos alunos geralmente perguntam para a gente, professor, tem ou que não tem que fazer um contrato de trabalho? Então, a resposta é interessante você fazer.
Até porque, né, professor Arthur, tem lá, salva a professora Aline, pode me ajudar, tem o artigo 19, se eu não me engano, que fala que se não estiver ali na lei complementar 150 de 2015, utiliza-se subsidiariamente a CLT. né? E lá na CLT, se salvo engano também, gente, vocês me desculpem, porque lembrar de tudo cabecinha já não ajuda mais tanto, mas se eu não me engano, o artigo 29 da CLT diz que tem que ter a assinatura na CTPS, né?
A regra é o contrato escrito, o contrato de trabalho escrito, mas nós sabemos, e até a própria CLT, ela garante também a validade de qualquer tipo de contrato. Mas voltando ao que o professor Arthur falou e da importância de se fazer um contrato escrito, é especialmente no sentido do contrato de experiência. Nós sabemos que o contrato de experiência só se prova por escrito, e normalmente, né, quando você contrata um empregado doméstico sem conhecê-lo, você vai ter que fazer uma experiência e ele também vai ter que experimentar o empregador. Agora, se não teve um contrato escrito, subentende-se, então, que desde aquele primeiro momento é um contrato por prazo indeterminado, com todos os seus reflexos. Não é verdade, professora Aline?
Exatamente. O correto é que faça, né, esse contrato, lógico, a CLT diz que pode ser tácito, mas o correto é que faça expresso, né, um contrato expresso para ambas as partes terem garantia, né, e em relação ao contrato de experiência, se não tiver realmente, é direto um contrato por prazo indeterminado. Se o empregador quiser fazer o contrato de experiência daquele de no máximo 90 dias, passou os 90 dias e não fez nenhuma, né, nenhuma rescisão, nada, ele passa automaticamente a ser indeterminado. A própria lei complementar, ela traz isso.
Até o pessoal que nos ouve... Desculpa, professor.
Que bom que a professora Aline falou sobre a rescisão do contrato, porque isso também é importante, né, das pessoas saberem que no contrato de trabalho do empregado doméstico, a gente tem a rescisão sem justa causa, né, quando o empregador demite o empregado, daí vai ter, né, o FGTS, a multa de 40% e tudo mais. Mas aí um detalhe, né, professora Aline, a respeito da multa, acho interessante a gente trazer isso.
Exatamente. Para o empregado doméstico é um pouco diferente essa multa, né? Não existe mais essa multa de 40% para o doméstico. O empregador, ele deposita todos os meses, em substituição a essa multa de 40%, ele deposita 3,2% numa conta de FGTS, né? Além dos 8% que ele deposita normalmente, que é, né, de dever, também deposita os 3,2%. E no caso de uma rescisão, se for sem justa causa, o empregado pode sacar esse valor depois no final.
Isso é para feito para não negar.
Para não afetar o bolso dele no final, né?
Exatamente, isso, vai em parcela. Exato, e daí nenhuma das partes vai acabar ficando prejudicada, tanto o empregado sem seu direito, quanto o empregador que já recolheu antecipadamente aí esses 3,2, né?
Exatamente.
Mas falando de valores, será que não vamos falar os valores? Quanto custa ter um empregado doméstico? Quanto que você, empregador, vai pagar se tiver um empregado doméstico? Isso também tem lá na lei, né?
Tem. Na verdade, assim, a parte que é descontada do empregado de INSS são os 8%, 9% ou 11%. Ou seja, dependendo da remuneração dele, ele vai cair naquelas faixas de 8%, 9% ou 11%. Né? Esse valor é descontado do empregado, né? Não é pago pelo empregador. Além desse valor, daí tem os 8% do INSS da parte patronal do empregador, né? Que é aquela parte patronal que a gente fala das empresas também, que eles também têm que pagar a parte patronal do INSS, é a parte do empregado doméstico, do empregador doméstico é 8%, como é a das demais empresas, né? E daí tem aquela tabela. E também tem o 0,8% que é pago pelo empregador da contribuição por acidente de trabalho, uma contribuição social por acidente de trabalho. Além disso, também tem os 8% do FGTS, que também é devido pelo empregador, que vai ser depositado numa conta lá da Caixa do empregador, né? E também os 3,2% que a gente já falou aqui, que são os 3,2% do FGTS também. E também imposto de renda, se o salário dele cair ali na faixa de alíquotas, né, para recolhimento.
Isso aí, viu, pessoal? Então, se vocês estão pensando em contratar um empregado doméstico, essas são as alíquotas que vocês vão recolher mensalmente sobre o valor do salário que vocês acordarem aí no início do vínculo.
Professora Aline,
Só para terminar, porque o nosso tempo já está se esgotando, dando complemento ao que o professor Arthur acabou de falar, prepare o bolso e etc., e parará, em virtude ou em cima daquele salário que vocês ajustaram. Há um salário mínimo para o empregado doméstico, de maneira geral?
Na verdade, assim, existe alguns estados, eles têm decretos que determinam lá qual vai ser o salário do doméstico naquele estado. Né? Alguns, se eu não me engano, são 5 estados que têm. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, se eu não me engano. Não me lembro todos agora. Paraná. Então, eles têm esse salário. Caso não... Isso, exatamente. Caso não tenha, aplica-se o salário mínimo nacional. Né?
Professora Aline, a gente tem uma dúvida de um ouvinte, o Fernando. Ele está perguntando para nós se a doméstica pode fracionar as suas férias também.
Sim, é possível, né? A Lei Complementar 150 de 2015, ela traz essa possibilidade. Pode fracionar desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias. Então, é possível. A Lei Complementar, ela trouxe essa previsão.
Meus queridos, então, são dois períodos. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer a professora Aline e passar a palavra para ela para o seu encerramento, né? As suas considerações finais.
Espero que tenha ajudado, né, o pessoal a esclarecer as dúvidas que eles tinham. Caso tenha outras dúvidas, queiram perguntar, né, pode mandar no e-mail, não sei se eles conseguem disponibilizar, mas pode mandar, né? E espero realmente ter ajudado, contribuído em alguma coisa.
Ok, professora Priscila.
Com certeza, professora Aline, foi de grande valia mesmo. E até os nossos ouvintes, se tiverem, se ficou alguma dúvida ainda, às vezes tem vergonha de perguntar ao vivo, na nossa página dos nossos cursos de direito, aí vocês vão ter vai ficar gravado essa aula e vocês podem ali entrar, mandar uma mensagem que com certeza, se nós não respondermos, nós remetermos para a professora Aline e como ela se colocou à disposição, com certeza suas dúvidas serão sanadas. Então, boa noite, professora Aline, professor Silvano e professor Arthur, é sempre um prazer gigante estar aqui com vocês.
Professor Arthur.
Boa noite. Bom, eu sou suspeito para falar, porque esse é sempre o meu dia favorito da semana, né? Quando a gente está aqui pertinho de vocês, que a gente dá nome e dá um rosto para as pessoas que a gente trabalha junto e tudo mais, mas enfim. Obrigado, professores, pela live sempre. Não se esqueçam sempre, hein, gente? Arrebenta no like aqui para você que está no YouTube, dá um like aí no Facebook, compartilha, siga nossas páginas, dá uma olhadinha lá no site da Uninter, que tem vários cursos de pós-graduação em Direito para vocês, e nos encontramos daqui 15 dias, não é mesmo?
Exatamente. Professora Aline, novamente, muito obrigado, realmente veio a brilhantar o nosso programa, conheça o seu direito, sempre que tiver vontade e disponibilidade, venha bater um papo conosco. Obrigado aos meus colegas, professora Priscila, professor Arthur, e obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Espero realmente que tenhamos trazido um pouquinho mais de conhecimento a cada um de vocês, para que cada um, né, conheça um pouco mais o seu direito. Querendo um curso de pós-graduação na área jurídica, acesse uninter.com e certamente você encontrará aquele que lhe interessa. Um forte abraço a todos e até o dia 23, uma segunda-feira, às 19 horas. Tchau, tchau.
Até.
Tchau, até.
Conheça o seu direito.